Hoje.
Entrevista.
Então, vamos conversar hoje sobre um projeto muito interessante, muito bacana, que você pode conhecer, inclusive, acompanhando simultaneamente a nossa entrevista aqui e visitando a página do Grupo Viver. Eu vou falar a página, é www.voltaviver. Só que esse viver é V-H-I-V-E-R, exatamente porque na palavra viver foi acrescentado o H para que fique ali, ó, HIV.com.br. Você gostou, né, Amandinha?
Ela não viu que o microfone estava aberto.
Não, mas tudo bem, foi um belo comentário. Então, www.voltaviver.com.br. E você acompanha aí na página e acompanha aqui a nossa entrevista com o coordenador deste grupo, que é o Valdecir Buzon, que vai conversar conosco por telefone. Já dissemos, ele está com suspeita de AIDS, de dengue.
Já está confundindo.
Eu já estou confundindo as coisas. E a nossa entrevista será por telefone e ele, então, mesmo com suspeita de dengue, topou participar conosco aqui hoje. E para você conhecer um pouco mais, Yolanda, conta para gente.
Isso aí. Agora a gente vai conhecer aos poucos e daqui a pouco, na hora que o Valdecir entrar no ar, a gente vai entender melhor. O Grupo Viver, ele é uma entidade de utilidade pública sem fins lucrativos que acolhe e ampara soropositivos em situação de vulnerabilidade desde 94, oferecendo alimentação, fisioterapia, apoio psicológico e várias outras atividades. O grupo atendia cerca de 10 mil pessoas por mês, um trabalho com importância reconhecida pela ONU e também pela Unicef, mas em 2014 ele deixou de receber verbas governamentais. Então, para falar um pouquinho mais sobre o que foi durante tanto tempo o Grupo Viver e entender como ele está hoje, nós falamos, já está na linha com a gente o presidente executivo da Fundação Mundo Novo, Valdecir Buzon. Valdecir, primeiro explica para a gente essa questão,
boa noite.
Primeiro, desculpa, e essa questão do Grupo Viver, do Projeto Viver com a Fundação Mundo Novo.
Bom, eu acho que antes de eu começar a explicar, é importante dizer que a gente tem uma página também no Facebook, que é facebook.com/viveroficial, né, o Viver com H, tá bom? Nós percebemos, e isso com muito diálogo com a promotoria de tutela de fundações, isso há 5 anos atrás, que seria interessante instituir uma fundação, né, que tem todo o acompanhamento e todo o gerenciamento, toda a tutela da promotoria, né, para poder gerenciar os projetos voltados para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. E hoje o Grupo Viver é um projeto, o maior projeto, o mais antigo, que tem mais impacto, mais história, debaixo do guarda-chuva da Fundação Mundo Novo, que tem vários objetivos. Sendo o objetivo central o gerenciamento e a sustentabilidade, a manutenção do projeto Grupo, do projeto Viver.
Valdecir, boa noite. É o professor Tarcísio quem está falando.
Queria boa noite,
te agradecer muito por conversar conosco ainda aí na sua casa. Você falava do Grupo Viver e da sua criação. Foi em que ano que foi criado?
O Grupo Viver foi criado em 1992. Um grupo de pessoas que se reuniam numa época em que viver com AIDS, descobriu o vírus HIV, era uma sentença de morte, né? Era um grupo de pessoas que se reunia numa sala do Hospital das Clínicas para conversar sobre viver e morrer com AIDS.
Sim.
Trocar a experiência de como ter uma vida com um pouco de qualidade, numa época em que nós tínhamos apenas o AZT e que não era nem amplamente distribuído no Brasil.
Uhum. Agora, Valdeci, de lá para cá, o que você considera que houve de avanços nessa luta do que Grupo Viver?
Desculpa,
de avanços, de possíveis avanços nessa luta contra a AIDS?
Nós tivemos, em termos de tratamento, né, com os antirretrovirais, que é o famoso coquetel, nós tivemos avanços assim impressionantes. A ciência realmente deu passos largos e hoje a gente tem um arsenal de tratamento muito bom, ressaltando que o Brasil já não é primeira linha em tratamento como foi no final da década de 90 e no início da década passada.
O que houve para perder essa condição?
Falta de investimento, falta de interesse público e político.
Em todos os níveis? Municipal, estadual e federal?
Municipal, estadual e federal. Principalmente federal.
Que pena isso, não é?
Sim, sim.
Olha, apesar disso, o Grupo Viver consegue realizar esse trabalho todo. E a Yolanda falava na apresentação exatamente das dificuldades vividas com o financiamento de um grupo tão importante como esse.
Professor, eu falei dos avanços, eu acho importante, se eu puder, falar um pouco do retrocesso.
Claro, também. Fique à vontade.
Eu penso que a AIDS pauperizou, né? A AIDS caminhou para as populações mais empobrecidas e os pobres, como sempre, sofrem hoje.
Sim.
Muito, muito com o HIV/AIDS.
Sim.
A gente percebeu que a partir de 2006, 2007, o uso de crack entre as pessoas mais empobrecidas, HIV positivo, se tornou muito comum, né?
Uhum.
Porque uma droga de fácil acesso, uma droga barata, E
devastadora, não é?
Devastadora e que causa um bem-estar momentâneo para a pessoa que está ali em sofrimento. Porque é um estigma. Hoje dá para vida, é possível viver com HIV/AIDS.
Sim.
Quando a pessoa tem condição de se cuidar. A gente não pode banalizar o HIV/AIDS da forma que o governo e outras mídias fazem diariamente, né? Não, uma doença comum, está tudo bem, está tudo ótimo. Não, não está tudo bem, não está tudo ótimo.
Sim.
O HIV ainda é sério. A pessoa, eu estive com o meu médico nessa semana e a gente conversou exatamente disso. Bom, hoje é possível tratar o HIV, mas agora, depois que começa a tomar o coquetel, você tem que começar a observar os efeitos colaterais do tratamento, que são vários.
Por exemplo?
Lipodistrofia, que é a perda de massa muscular, aumento de gordura nas extremidades, nas pernas, nos braços, nas costas. A barriga fica grande, e aumento de colesterol, triglicérides, enfraquecimento dos ossos e problemas cardíacos e demência, uma série de coisas que... Tanto o HIV, propensão para vários tipos de câncer, né? Envelhecimento precoce, a pessoa HIV positivo, ela é cientificamente provado que ela, depois de 5 a 10 anos de infecção, principalmente com a carga viral alta, ela é 15 anos mais, em termos biológicos, 15 anos mais velha do que uma pessoa que não tem o HIV.
E Valdeci, boa noite.
Boa noite.
Sobre essa condição da pessoa com HIV e AIDS durante o tratamento, é nesse sentido que os projetos do Viver trabalham, auxilia na vida pós-tratamento e pós-identificação do vírus ou da doença?
Tá falando, né?
Amanda.
Não, professora, eu esqueci de falar, participando com a gente tem professor, não, mania de conversar com o professor Valdeci. Também é professor, né, Valdeci?
Sou professor.
Você é meu professor, inclusive, na
Exatamente.
Escola.
Exatamente. A Amanda Martins está falando com você, também está com a gente a Raquel Campos e a Fátima Paixão.
Tá. Nesse sentido, no sentido de prevenir essas doenças, essas comorbidades do HIV e de amparar a pessoa, principalmente a pessoa empobrecida. Nós não fechamos as portas para ninguém, né? Mas o nosso alvo central sempre foram as pessoas mais empobrecidas, que, por não terem informação como os outros, sofrem muito mais, e por não ter a condição social que outras pessoas têm, agrava o sofrimento. A gente diz que a primeira morte depois do HIV é a morte social. E a morte social, ela é muito mais impactante quando vem junto da pobreza. A fome, ela acrescenta um poder devastador à morte social, à pessoa que descobre o HIV e AIDS. Pobreza e AIDS são mortais hoje.
Valdeci, você agora toca numa questão que eu também gostaria de te ouvir, é que da década de 80 para cá se passaram 30 anos, mais de 30 anos, e no entanto, ouvindo você falar que é uma morte social, quer dizer, os preconceitos ainda muito presentes, né? Com todos os avanços da ciência que você comentava antes, nós temos uma permanência muito forte de preconceitos associados às pessoas que foram positivas, não é?
Preconceito é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Ele é uma mazela que a gente transporta. O Grupo Viver diminuiu expressivamente o número de atendimentos devido à falta de recurso. Nós estamos sendo despejados, né, pela Codemig, e a gente está tendo que sair do imóvel que a gente atende até a semana que vem. Estamos procurando um lugar para continuar com os nossos trabalhos, e agora que a gente conseguiu uma reorganização de voluntários. Mas o preconceito, ele realmente causa... Ele é um vilão aí no processo, tanto quanto a fome, tanto quanto outras doenças que podem complicar o tratamento. Eu ainda recebo pessoas em estado de pânico após a descoberta do HIV, que muitos vivem com HIV/AIDS sem ter coragem nenhuma para dizer para o pai ou para a mãe. Uhum. E muitos morrem exatamente por isso, porque...
Preconceito é que mata, né? Também.
O preconceito ele destrói a possibilidade da pessoa se cuidar.
Uhum.
Porque uma pessoa que tem o vírus HIV AIDS, ela vai ter que ter uma rotina de vida diferenciada para tomar medicamento, ir ao médico, fazer exames e tal. Mesmo, né, fazendo às vezes quando está tudo normal, de 4 em 4 meses. Mas veja, como que um filho explica para uma mãe, para um pai, que ele tem um medicamento que ele tem que tomar todos os dias.
Uhum.
Então, se a pessoa ela tem medo, e o medo é o preconceito, aí ela não consegue se tratar e ela fatalmente caminha para óbito. Isso é muito triste ainda no nosso meio, muito triste.
Você está me fazendo... Desculpa.
Principalmente, aí eu gostaria de ressaltar que as pessoas homossexuais, hoje, a gente volta a ter uma tendência de crescimento do HIV/AIDS entre as pessoas, entre os homossexuais masculinos. O preconceito do HIV/AIDS associado ao preconceito da sexualidade é também muito pesado.
Muito pesado, né? Você está me fazendo lembrar, Valdecir, de uma reflexão de ninguém menos do que Albert Einstein. Uma vez alguém perguntou a ele como ele se sentia sendo um cientista tão famoso pelas descobertas, na estrutura do átomo, e ele respondeu assim: descobrir a estrutura do átomo é fácil, o difícil é acabar com o preconceito.
mesmo.
Então, veja como que depois de tanto avanço no campo da ciência, de tantas conquistas humanas para o enfrentamento dos problemas decorrentes da AIDS, as pessoas ainda são isoladas, são, como você disse, né, sofrem uma morte em vida, né? Uma morte social, né?
É, professor, e há pouco a Amanda perguntou se era nesse sentido que nós trabalhávamos. Sim, é nesse sentido. É no sentido de impedir a morte social e a morte física. E a gente trabalha no sentido de que a pessoa se reestruture para retomar a vida. Somos muito criticados por determinados líderes, por determinados políticos, por determinados militantes. Somos criticados de que somos assistencialistas.
Uhum.
É uma crítica injusta, porque inclusive muitos desses que nos criticam saíram do nosso colo. Eles se levantaram depois que passaram por nós.
Uhum.
Então, a pessoa que está sentindo fome, a pessoa que está morrendo de fome, ela precisa de quê, professor? Ela precisa de um prato de comida, para depois ela ter condição de seguir.
No plano imediato, precisa de um prato de comida. E no plano duradouro, de uma política pública consistente.
Exato.
Para que ela tenha o direito de ser tratada como pessoa que compõe uma comunidade.
Exato. E para que ela tenha, no plano contínuo, condição de sobreviver e de se reconstruir, a gente oferece todos os projetos, oferecia, né, todos, ainda oferecemos, não estamos podendo, a gente tem a proposta dos projetos, para que a pessoa realmente possa trabalhar, estudar. A gente tem um histórico dentro da nossa instituição de muitas pessoas que estudaram, que fizeram faculdade, que conseguiram trabalhar e conseguiam trabalhar enquanto tinham a possibilidade de conviver, a possibilidade de ter o respaldo de uma instituição que meio que virou família para muita gente.
Sim. Valdecir, é exatamente sobre esses projetos que nós preparamos o segundo bloco da nossa entrevista com você, para você contar o que vocês já fizeram, como fizeram e as dificuldades que vocês estão enfrentando e também as lutas que vocês estão desenvolvendo para que um projeto como esse, um grupo tão importante como esse, não desapareça. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ouvir uma música agora e, em seguida, nós voltamos para você nos contar o que o Grupo Viver já realizou e continua realizando na sua proposta, ok?
Ok, eu fico na linha, né?
Ok, fica assim. Muito obrigado, Valdecir. Até já para você e para todo mundo.
E agora, Vitor Santana e Mariana Nunes, abra a palavra.
É no silêncio da pedra do muro, lá mora o segredo de tanto se amar. Na travessia do oco do escuro, encontro o mistério de sempre chegar.
Fundo na sombra do sono do mundo, aumento o desejo de não despertar.
Mas se eu não duro nesta sacra via, busca de alegria para o meu olhar.
Eu boto fé na nossa romaria, asfalto e melodia nunca irão faltar. Abra a palavra, pé de cabra d'alma,
imaculada calma traz este lugar. Proliferada em preciosa gama,
iluminada a lama, ela não quer calar. É no silêncio da pedra do muro, lá mora o segredo de tanto se amar. Na travessia do oco do escuro, encontro.
calma traz a este lugar, proliferada em preciosa gama, iluminada a lama, ela não quer calar. Abra a palavra, pé de cabra da alma, imaculada calma traz a este lugar, proliferada em preciosa gama, iluminada a lama, ela não quer calar. É no silêncio da pedra do muro.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Eu sou estudante e doadora de sangue.
Sou dona de casa e voluntária na campanha do agasalho.
Eu sou mecânico e nas horas vagas, super-herói em um hospital para crianças com câncer.
Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários fazem isso por milhões de brasileiros. Se você tem mais de 18 anos, cadastre-se no seu cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. A democracia e milhões de brasileiros agradecem. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:40 e se você quiser com a gente entrar em contato pelo WhatsApp, o nosso número é 996956934, DDD 31, para você participar desta conversa com a gente. E nós continuamos o nosso papo com Valdeci Buzon.
Isto, do grupo Viver. Valdeci, está aí?
Estou sim.
Ótimo. Então, como combinamos, Valdeci, você podia agora explorar na sua reflexão sobre os projetos que vocês já desenvolveram, que gostariam de desenvolver, e também as circunstâncias desses projetos, o que tem ajudado e o que tem dificultado a realização desses projetos. Conta pra gente o que vocês já fizeram.
Seguindo essa lógica da pauperização e da necessidade de dar suporte para as pessoas, no final da década de 90, a gente percebeu que, início da década passada, na verdade, a gente percebeu a importância de não só conviver, assim, oferecer grupos de convivência. A gente percebeu a importância de oferecer, por conta das doenças, dos efeitos colaterais aí do tratamento e do HIV/AIDS, a gente percebeu a necessidade de oferecer reabilitação física, fisioterapia. Então a gente tem uma academia, tem uma sala de fisioterapia muito bem montada, apoio psicológico, né, com psicólogos assim, extremamente sensíveis e treinados para a causa, refeição, 4 refeições no dia, porque é necessário que a pessoa tenha uma boa nutrição,
uhum.
E grupos de convivência, geração de renda e projetos de prevenção, entre eles o projeto Pode Crer, que foi premiado, inclusive, aí pela Unicef como melhor projeto em Minas Gerais.
Conta um pouco mais desse projeto, então, Valdecir.
Do projeto Pode Crer?
Isto.
Sim, era o projeto que a gente... um projeto que a gente criou. Na verdade, nós tivemos 2 bons projetos, né?
Sim.
Que é o Corpo Positivo.
Corpo Positivo?
Que é o projeto para reabilitação física.
Sim.
Que foi uma luta a gente convencer o poder público de que era necessário que a pessoa HIV positivo tivesse condição de se reabilitar, de fazer musculação.
Claro.
Né? Para reverter o processo de perda muscular e toda a lipodistrofia. E o Corpo Positivo, e o Pode Crer, que foi um projeto criado para prevenção dos jovens, um projeto de jovem para jovem.
Sim.
Nas escolas e comunidades, né? Porque a gente percebeu que não adianta adulto, doutor e enfermeira ficar falando para jovens sobre prevenção a DST/AIDS.
Uhum.
Era necessário que o jovem que passou pela experiência falasse sobre a questão para outros jovens.
E foi esse projeto que vocês realizaram, inclusive com parcerias com escolas públicas?
Sim, fizemos em várias escolas e comunidades.
Que beleza.
O projeto ele teve grande impacto em Minas Gerais. Tivemos projetos no Vale do Jequitinhonha, é o projeto Bem Me Quer e o Mais Amigo Jequitinhonha.
Que bacana, no Vale do Jequitinhonha.
Encontramos grandes dificuldades, porque para o Estado é necessária a prestação de contas exata com nota fiscal e tudo mais. E no Vale do Jequitinhonha, muitas vezes, a gente não encontrava, na época, uma pousada com nota fiscal.
Sim, sim. Eu conheço bastante o Vale e sei como é que é.
Nós trabalhamos muito na região e acabamos deixando por conta dessa falta de entendimento do governo de que a gente não tinha como executar um projeto com tantas exigências numa região tão pobre. Né?
Agora, aproveitando só que você falou do Vale, do Jequitinhonha, eu li uma reportagem e discuti com pessoas lá sobre a entrada do crack no Vale do Jequitinhonha, né? Foi muito forte, infelizmente.
O crack é uma droga que em todo o ambiente de pobreza ela entra muito fácil. Infelizmente, o crack, ele, em todo ambiente de pobreza, ele entra e ele é devastador. Onde tem pobreza, onde tem a condição sub-humana, ele entra, porque ele é barato e ele funciona de uma forma que facilita nesses locais. A gente conhece locais em Belo Horizonte por lidar com esse público, em que o indivíduo que vende os produtos, ele não vende crack. Porque vender crack é feio, queima o filme da boca de fumo.
Sim.
E, Valdeci, sobre o projeto Pode Crer, sobre levar essa discussão para as escolas, isso ainda está sendo possível de ser feito?
Você pode repetir, por gentileza?
Sobre o projeto Pode Crer e sobre levar essa discussão para as escolas, para os jovens e para as jovens, ele ainda está sendo possível de ser realizado? Ele foi interrompido por essa questão das dificuldades financeiras? Como que está atualmente?
Não, atualmente a gente não tem condição de realizar nenhum projeto. Porque para fazer esse projeto, a gente precisa de material, precisa de uma ajuda de custo para os jovens multiplicadores, e pagar a passagem dos jovens, e realmente a gente não tem condição financeira. Um projeto que ficaria em torno de R$120 mil ano.
Puxa vida.
Para poder cobrir todos os gastos, e infelizmente a gente não tem essa condição no momento.
E sobre doações, voluntariado, o que o Viver hoje precisa que a sociedade civil pode colaborar? E como colaborar?
Repete a pergunta, estou te ouvindo.
Sobre doações, trabalho voluntário, o que o Viver hoje precisa que a sociedade civil pode colaborar e como colaborar com o Viver?
A gente hoje realmente está contando com trabalho voluntário. Isso para a gente é fundamental. A gente está tentando se organizar em torno do voluntariado, que na verdade foi a nossa identidade inicial, foi trabalho totalmente voluntariado. Mas também, quando a gente fala de voluntariado, a gente precisa do voluntário para trabalhar em projetos que o voluntário tem condição, de acordo com o tempo, mas a gente precisa de uma manutenção básica da sede, da base, né, para que esses voluntários se organizem, possam ser organizados de acordo com o que querem fazer, treinados, capacitados para poder ir para o campo, entendeu? Se a gente não tiver uma manutenção básica também, muitos voluntários, a grande parte dos voluntários acabam desanimando, porque eles se propõem a um serviço e acabam não conseguindo realizar. Mas hoje a gente espera muito da sociedade privada para voltar a funcionar.
O Valdeci, tem aqui a Raquel Campos, que está estreando o nosso programa hoje como estagiária, e ela quer te fazer uma pergunta também.
Professor, você me fez um monte de perguntas numa só e eu não estou conseguindo responder todas. Aí se você puder refazer as que eu não respondi, eu agradeço.
Tá, não, vamos conversando numa boa. Diga, Raquel.
Boa noite, professor.
Boa noite.
Eu queria saber qual era o público mais atendido pelo Viver, se são homens, mulheres e se tem crianças e adolescentes também que se descobrem soropositivas e vão procurar ajuda. E como é que é feito esse atendimento?
O atendimento é para todas as idades. Nos últimos anos a gente não tem tido um número alto de crianças, graças a Deus, porque a transmissão vertical no Brasil ela foi muito bem controlada. Mas homens e mulheres, eu te digo que era praticamente 50-50. Da década passada para até agora, 50-50, metade-metade frequentava. E todas as idades, de adolescente a terceira idade, frequentava a instituição.
Outra pergunta que a gente pensou aqui também foi se o Viver, ele também ajuda as pessoas a conseguirem um emprego, por exemplo, a ser encaminhado para um curso, para estudar. Existe essa questão dentro do projeto?
Tanto que eu disse há pouco na entrevista que muitos jovens conseguiram se formar no segundo grau, em cursos superiores, dentro da instituição. Um dos nossos objetivos é que a pessoa consiga caminhar sozinha. Então, a gente o tempo todo busca parcerias e possibilidade do jovem aprender e conseguir entrar nas universidades. E ter uma vida tão normal quanto a pessoa que não tem o HIV.
Valdecir, você falou do prédio onde que vocês estão e correndo o risco de serem despejados. Onde fica o prédio
fica
atual?
Fica na Bernardo Guimarães, 512, esquina com Bernardo Monteiro.
E a...
Sim?
Não, desculpa, complete, por favor.
E nós já temos a ordem de despejo. A gente estava fazendo uma negociação com a Codemig, que é a autarquia responsável pelos imóveis do Estado. E eles disseram que a gente estava negociando para ir para um espaço novo e recebemos, no meio da negociação, uma ordem de desocupação do imóvel.
O prédio onde vocês estão pertence ao Estado de Minas Gerais?
Pertence ao Estado de Minas Gerais.
E é a própria Codemig que
administra os imóveis.
E esta autarquia está com um processo de despejo com vocês?
Sim, nós temos até semana que vem para desocupar o imóvel.
E algumas...
Nós estamos com a promotoria de fundações tentando reverter o processo. Não sabemos se vamos conseguir.
Mas há chances?
Professor, eu acredito que são pequenas as chances, porque nós fomos pegos de surpresa.
A Secretaria Estadual de Saúde está sendo mobilizada ou pressionada para que possa fazer uma interferência para evitar isto?
Todas as secretarias sabem. Um argumento que eles usam é que a instituição, o Grupo Viver, está inadimplente. Sim, nós estamos com prestações de contas para serem entregues. Até porque, quando o nosso recurso acabou no ano de 2013... A nossa equipe administrativa que recebia para fazer isso, porque é uma coisa que não dá para ser feito com voluntário, agora está sendo feito com voluntário e lentamente, a nossa equipe toda saiu porque precisava sobreviver. E nós ficamos com várias prestações assim, em atraso, e um argumento que eles usam é que nós estamos inadimplentes com essas prestações de contas. Isso é meio que absurdo, né? Porque uma coisa leva a outra. E nós estamos fazendo de acordo com a equipe que temos. Todo mundo trabalhando e os voluntários ajudando para poder entregar o mais rápido possível. Mas voluntário trabalha de acordo com o tempo que tem.
Com as possibilidades, não é?
Com as possibilidades. Então, a agilidade para entregar essas prestações não vai ser tão grande. Agora, esse argumento também ele se desfaz quando a gente fala da Fundação Mundo Novo. se o grupo viver, se o projeto viver hoje está dentro, debaixo do guarda-chuva de uma fundação que tem um outro CNPJ, então o argumento de que o grupo viver, a associação, está inadimplente, ele não funciona mais. Se existe realmente interesse político em manter uma proposta pública de atendimento às pessoas que sofrem, de promoção da vida, é possível compreender essa transição. E nós fizemos essa transição de associação para fundação porque nós entendemos que a fundação ela tem muito mais respaldo, porque tem acompanhamento do Ministério Público e é menos vulnerável. Então, quando o governo diz, é porque vocês estão inadimplentes, olha, ponto, eu não acredito. Não acredito porque isso pode ser resolvido. Existe um objetivo muito maior que está além da inadimplência, que é a vida. Que são jovens contaminados pelo HIV/AIDS, que são as mulheres, que são as pessoas que estão sofrendo, que estão buscando tratamento, que não encontram na rede pública e que não estão encontrando.
Pois é. No caso, não poderia se pensar numa parceria público-privado, o Valdecir?
Não sei, professora, essa proposta eu ainda nem discuti com ninguém sobre.
Eu fico pensando em uma tentativa de diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde. Não é possível que não haja sensibilidade para sentar, discutir e suspender esse processo de despejo até que se encontrem alternativas plausíveis para o Grupo Viver continuar a viver.
As pessoas continuarem vivendo.
Exatamente.
As pessoas continuarem vivendo. Eu gostaria de falar da Fundação Mundo Novo continuar funcionando.
Sim.
E do projeto Viver sendo executado.
Então, claro, só vou te pedir, nós estamos chegando no final do nosso tempo para a entrevista, Valdecir, que você fale sim, mas com uma síntese possível, ok?
Fale, desculpa, não entendi.
Com uma síntese possível sobre a fundação e esse projeto.
Bom, professor, pergunta difícil depois de tanto debate.
Sim.
O projeto Viver hoje era a única casa de passagem para pessoas vivendo com HIV/AIDS em Minas Gerais. Atendia todo tipo de família. Família para nós é um grupo de pessoas que se amam e Isso. precisam de proteção, apoio e promoção.
Sim.
Ele não está funcionando. Nós temos a Fundação, que é uma instituição mais forte, mais acompanhada pelo Ministério Público, e nós precisamos desse diálogo aí com o poder público para não ser despejado, para poder encontrar um caminho para continuar funcionando.
Esta é a saída.
Essa é a saída. Outra coisa, professor, hoje eu tive uma reunião muito importante com o presidente do Conselho Curador da FUMEC e nós estamos buscando as faculdades para fazer parceria com os cursos.
Ótimo.
E eu gostaria de buscar na UFMG uma porta de entrada.
Vamos sim fazer esse diálogo. Vamos sim. Eu vou conversar com você fora do ar a esse respeito. E o que eu puder te passar de informações, porque nós estamos chegando pertinho das 9 horas, Valdecir, e agora nós temos que transmitir de Brasília um programa ao vivo. Então eu peço a você que continue na linha, eu vou encerrar a entrevista com você, mas conversarei com você sobre as possibilidades de diálogo aqui com a UFMG. Ok?
Tudo bem.
Então tá. Valdecir, muitíssimo obrigado por sua participação. Parabéns por esse trabalho magnífico, por esse compromisso social que o Grupo Viver realiza. E eu espero que as dificuldades sejam contornadas e que o Grupo Viver continue o seu trabalho.
Muito obrigado.
Um grande abraço para você. Boa. Muito obrigado, viu?